ela começa a surgir na década de 50. Ela surge no MIT, dentro de um grupo chamado Tech Model Railroad Club. Basicamente, era um clube de estudantes que gostavam de ferromodelismo. E eles tinham um espaço lá no MIT, na verdade tem, porque o grupo existe até hoje. E nesse espaço eles criavam seus modelos, eles faziam tudo. Eles tinham dois grupos, basicamente. Um grupo fazia para cima e outro grupo fazia para baixo da mesa. Então um grupo fazia a arte, as maquetes, os modelos, e o outro grupo cuidava da toda a parte elétrica e eletrônica para comandar os desvios das linhas. Bom, o termo hack surgiu nesse grupo, quando eles tinham que resolver um problema. Eles tinham um modelo muito grande, que ocupava uma sala, e as centrais de comando de ferromodelo que existiam na época não davam conta do tamanho da malha que eles tinham. Então eles falaram, bom, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. E como que eles resolveram o problema? Um dos membros do grupo era estudante de engenharia de telecomunicações. E um dia ele achou uma central telefônica velha, jogada no lixo. Aí ele foi, ele pegou essa central telefônica, e ele pensou, bom, o que a central telefônica faz? 1950, era basicamente uma coisa analógica que ligava e desligava circuitos, para ligar um número com o outro. Bom, isso é basicamente o que você precisa para comandar uma malha de ferromodelo. Então, o que eles fizeram? Eles usaram uma central telefônica que foi projetada para ser central telefônica, para comandar uma malha de ferromodelo que era do tamanho de uma sala. Isso é a essência do hack. Isso é ser hacker. É você usar uma tecnologia de uma maneira para a qual ela não foi pensada, para a qual ela não foi projetada. É forçar a tecnologia para alguma coisa que o projetista não pensou. Essa cultura foi se desenvolvendo ali na costa leste dos Estados Unidos e ela foi crescendo também na costa oeste dos Estados Unidos, onde estava surgindo o Vale do Silício. Aí a gente resgata outro grupo, que era o Homebrew Computer Club. Juca.
Tá bom, ele falou que essa cultura nasceu na costa leste, e eu digo por quê? Por causa do MIT, que era onde ficava esse Tech Model Railroad Club. Então essa cultura nasceu ali, em parte porque aqueles caras eram sedentes por tecnologia, e um dos caras que trabalhou lá nesse clube, depois que ele se formou do curso do MIT, de engenharia, ele foi trabalhar num instituto de pesquisa militar chamado Linden Labs, e ele trabalhou num projeto de desenvolvimento de um computador chamado TX0. Esse computador TX0 era um computador gigantesco, tamanho de uma sala, e posteriormente o Linden Labs trabalhou no sucessor desse computador, que seria o TX2. Não me perguntem porquê, mas eu só sei dizer que não existiu o TX1. Eles pularam direto para o TX2 na nomenclatura por alguma razão desconhecida. Mas enfim, quando eles estavam criando o TX2, eles estavam usando o computador anterior para depurar o processo de construção daquele segundo computador. Depois que eles terminaram de fazer no Linden Labs, Instituto de Pesquisa Militar lá vinculado ao MIT, terminaram de projetar o TX2, o TX0 ficou lá meio que assim, sobrando, né? Aí eles resolveram migrar esse computador para um departamento de engenharia elétrica lá do MIT e eles planejaram um mês para fazer essa migração, porque você tem que basicamente desparafusar tudo, porque não foi um computador pensado como algo portátil, né? Ele era do tamanho de uma sala, ele tinha placas aparafusadas no rack e o rack aparafusado no chão. Não tinha conectores fáceis, era uma coisa meio complicada de migrar. Tinha que desmontar tudo e montar de novo. Então eles projetaram, planejaram um mês de migração. Daí depois de um mês estava a máquina em outro lugar, levou mais um mês para eles conseguirem ligar a máquina e ficar funcional, pronta para todo mundo usar. Essa máquina ficou disponível para a galera usar, os professores, pesquisadores e também os estudantes usarem. Por quê? Aquele cara que tinha sido membro do Tech Model Railroad Club e que tinha trabalhado furiosamente nos circuitos de controle daquele modelo de ferromodelismo, né? Ele voltou para fazer uma visita e falou, galera, eu estou trabalhando nesse projeto aqui, a gente migrou esse computador, vocês não querem dar uma olhada? Então, essa história, ela é contada no livro Hackers, Heróis da Revolução do Computador. É um livro escrito em 1984 e que conta essa história das origens da ética hacker desde o finalzinho da década de 50 lá do MIT. Só para vocês saberem, essa história é 1957, mais ou menos. Aí ele pegou e falou, vocês não querem ver lá o computador? Aí o livro diz, é como se você dissesse, ei freiras, querem ir conversar com o Papa? É claro que eles querem, eles são furiosamente interessados em tecnologia e eles não conseguiam pôr as mãos em tecnologia, por quê? Porque os únicos computadores que tinha no MIT eram os computadores da IBM, que eram altamente burocratizados, onde você tinha que ter autorização de... você criava o seu programa e dava o seu programa para uma equipe, e essa equipe operava o computador para colocar o seu programa no computador, ver o resultado, gerar o resultado, trazer para você e falar, ó, foi isso aqui que o computador cuspiu. Então era uma coisa bem engessada e burocratizada. Corporativo como a IBM é. Aí esses caras, na hora que eles tiveram contato com o TX0, era um contato muito mais íntimo. Apesar do computador, do tamanho de uma sala, poder ser operado apenas por uma pessoa por vez, eles tinham contato direto com a máquina. Eles alocavam uma hora e falavam, ó, das 3 às 4 da tarde, tal pesquisador vai usar o computador. Das 4 às 5, tal pesquisador. Então, era ainda um negócio muito restrito, mas pelo menos você podia trabalhar direto na máquina. Então, isso gerou, começou a gerar uma cultura ali, onde, em vez do cara fazer um negócio e guardar para ele, não existia essa noção de propriedade de código. Porque ali era um negócio tão escasso, que não valia a pena. Era melhor você pegar seu código-fonte que você fez lá na sua hora, imprimir e deixar na gaveta do lado do teclado. Porque daí o próximo cara vinha, abria a gaveta e falava, esse programa é útil. E continua a partir dele. Entendeu? Então essa cultura de colaboração, que hoje em dia é a essência do movimento de software livre e tudo mais, surgiu dessa cultura do TX0, dos hackers do MIT, que foi se expandindo depois. O Richard Stallman, que é o fundador do movimento de software livre, trabalhou no Instituto de Inteligência Artificial do MIT e foi parte, ele foi resultado dessa cultura hacker que cresceu em volta do TMRC, do TX0, depois PDP1, PDP6, PDP11. Isso é análogo a um problema que a gente viveu aqui nos anos recentes no Brasil, onde a gente percebeu que na universidade a gente tinha laboratórios com máquinas e tudo mais que não eram acessíveis para a gente fazer o nosso uso. A gente tinha lá equipamentos que são caros, que você poderia até ter esses equipamentos na sua casa, mas seria muito caro. Algumas pessoas fazem isso, têm laboratórios caseiros, mas é um dinheiro muito grande que você precisa investir. Então, o único lugar onde você acha determinados equipamentos é em departamento de pesquisa privada de empresas, ou em departamentos acadêmicos de pesquisa acadêmica, né, nas universidades. Só que nesses dois espaços é tudo muito restrito ou altamente burocratizado, precisando de uma justificativa acadêmica para você fazer qualquer coisa com os equipamentos, com um cara no seu cangote vendo o que você está fazendo e etc. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter mais autonomia no uso das máquinas. E a mesma coisa aconteceu. A gente criou o espaço que a gente precisava e que segue muito dessa cultura de colaboração da origem da ética hacker lá do MIT. Só você falou da Costa Oeste.
Falei da Costa Oeste.
Um dos professores do MIT, lá do Instituto de Inteligência Artificial do MIT, foi dar aula em Stanford. E esse cara levou a cultura para lá, e aí cresceu um outro grupo de inteligência artificial lá, que deu crescimento também, levou os valores da cultura hacker. E depois isso se espalhou pelos Estados Unidos com o surgimento da ARPANET, que era uma rede militar de pesquisa de interconexão de computadores, onde esses institutos se interconectavam e aí a galera começou a compartilhar arquivos e código-fonte de programas nos vários institutos dos Estados Unidos.
Um aspecto fundamental da cultura hacker é a cultura da permissão. Você não tem que pedir para fazer as coisas. Faça primeiro, pergunte depois. Quem falava isso era Grace Hopper, que foi ela era soldada do exército americano. Soldado não, mas enfim, ela tinha alguma patente durante a guerra. Então os homens estavam na guerra e ela operava, as mulheres operavam os computadores. Então ela falava isso. É mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Isso é fundamental porque é nesse ponto que surge a inovação dentro da cultura hacker. Os hackers não têm que pedir, olha, eu quero fazer um sistema novo. Tá, mas como você justifica isso? Não, não tem justificativa que eu quero fazer. Eu não quero fazer porque é legal e porque é um desafio e disso saem coisas interessantes. Aproveitando aqui que a gente está na área de software livre, eu queria resgatar aquele livro que o Juca falou. Ele cita o Stallman como o último verdadeiro hacker. Por que o Stallman é o último verdadeiro hacker? Naquela época, a gente falou 1950, 1960 no MIT, naquela época, como, se eu não me engano, o John Madog Hall fala isso, ele fala, naquela época a gente não existia, a gente não usava o termo software livre, porque software livre era o sinônimo de software. Todo software era livre. Ninguém queria saber de te negar o acesso ao código-fonte. Todo mundo só queria vender máquina, vender máquina, vender máquina. Olha, te vendi esse computador aqui do tamanho da sala, que custa 5 milhões de dólares, e olha, tá aqui um disco com o sistema operacional dele. Faz o que você quiser e não me enche o saco. E foi nesse contexto que o Richard Stallman cresceu. Foi ali que ele se educou, foi ali que ele aprendeu a programar. Ele era pesquisador do MIT. E até que um dia ele achou um bug numa impressora e ele foi ver, putz, não tem o código-fonte do driver dessa impressora. Pegou o telefone e ligou no fabricante da impressora. Ô, me manda o código desse driver aqui. Olha, senhor Stallman, a gente não vai enviar mais esse código porque não é mais política da empresa distribuir o código-fonte. Tá, mas e aí, como é que faz? Vocês vão arrumar o problema? Pra mim não, a gente não vai arrumar o problema agora, senhor Stallman. Porra, aí fudeu, né? Pegou o hacker, tirou dele o acesso ao código-fonte. Ele tem um problema, ele sabe resolver o problema e ele não pode resolver o problema por quê? Porque alguém decidiu que ele não deve ter a liberdade de resolver o problema. Então, dessa problemática surge o movimento software livre. E o movimento software livre ele está intrinsecamente ligado à cultura hacker. Intrinsecamente preocupado com a liberdade do hacker de pesquisar, de estudar, de transcender os usos da tecnologia, de subverter o uso da tecnologia. E se você não tem acesso ao código-fonte, você ainda consegue fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Bom, enfim, como a gente estava dizendo, isso se espalhou. Isso foi para a costa oeste dos Estados Unidos, lá apareceu o Homebrew Computer Club, da onde saiu gente como o Steve Jobs, o Wozniak, o Bill Gates. Pena que depois eles deixaram de ser hackers, foram fazer coisas que não tinham nada a ver com a cultura hacker, na verdade, iam totalmente contra a cultura hacker, né? Cuspiram no prato em que comeram. Mas enfim, até que chegou meados da década de 80, a cultura hacker também já era muito forte na Europa. E é lá na Europa que surge o Chaos Computer Club, que era uma associação de hackers criada mais ou menos em 1985, em Berlim, para... Justamente, eles queriam debater essas questões. Eles falavam, olha, esse negócio de computador vai dar o que falar, isso vai se popularizar, essa rede aí que a galera está usando vai se popularizar e nós vamos ter problemas políticos com essa rede, porque vai ter gente querendo controlar essa rede. 1985, os caras falavam isso. E de fato, os caras foram perseguidos, até que recentemente, há 2 anos, eles foram chamados pelo governo alemão, depois de correrem de muita polícia, porque eles estavam explorando o funcionamento de urnas eletrônicas e publicando, olha, essa urna eletrônica não é segura por causa disso. Quer dizer, o cara é preso porque ele fala que uma urna eletrônica que o país está usando para o sistema eleitoral não é segura. Bom, isso foi reconhecido mais ou menos em 2005, quando a Suprema Corte Alemã convidou os membros desse clube para serem experts num julgamento contas, tornou praticamente impossível de se utilizar a urna eletrônica na Alemanha devido aos altos requisitos de segurança e política de acesso que tinha que ter para usar uma urna eletrônica numa eleição.
Que então, não eram supridos.
Oi?
Que não eram supridos pelo que havia.
Que não eram supridos pelo que existia e até hoje não são supridos e eles estão no papel porque realmente não é seguro. Bom, e o que isso tem a ver com os hackerspaces? Especialmente na Europa, nesse meio, começam a surgir os hackerspaces, que são o quê? Os hackerspaces são espaços em que os hackers se juntam para fazer o que eles já faziam através da internet e mais, porque hackear não é só software, hackear não é só hardware, hackear é tudo isso, é software, é hardware, é arte. Então, os hackers começaram a criar espaços em que eles tinham, número zero, autonomia sobre o espaço, número um, equipamentos que permitiam que eles fizessem os seus hacks, e equipamentos que, a priori, eles não poderiam ter em casa. Então, por que eu vou comprar um osciloscópio só para mim e o meu outro amigo hacker vai comprar outro osciloscópio só para ele e cada um vai ter a sua bancadinha de eletrônica, cada um vai ter as suas ferramentas, se a gente pode se juntar em um espaço em que a gente tem autonomia, a gente manda no espaço, ninguém vai tirar a gente daqui, e aqui a gente pode compartilhar os equipamentos. Ficou fácil para todo mundo. E além de ficar mais barato ter acesso a esses equipamentos, O hackerspace também propicia um espaço de troca de ideias, de socialização, que às vezes pelos meios virtuais a gente não consegue. Então, mais ou menos na década de 80 eles começaram a surgir, basicamente, as sedes do Chaos Computer Club em cada cidade da Alemanha, os capítulos do Chaos Computer Club começaram a criar sedes, e esses espaços inspiraram os hackerspaces. Mais ou menos em 2007, alguns hackers dos Estados Unidos foram para a Alemanha, para o Chaos Communication Camp, que é um evento quadrienal organizado por esse Chaos Computer Club, que basicamente é 4 mil hackers em um local descampado, acampados, com conexão à internet, leva o seu hackerspace para um acampamento no verão europeu. É isso que os hackers fazem no verão, eles vão acampar. Então, esse Chaos Communication Camp era um espaço de encontro de hackers, não só da Europa, mas do mundo inteiro. E alguns hackers dos Estados Unidos e do Canadá estavam lá, e quando eles voltaram, eles falaram, bom, a gente tem que ter isso aqui também. Então, em 2007, os hackerspaces já começaram a proliferar pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, voltando para o que eu falei na Campus Party em 2010, né? Desde 2009, algumas pessoas já começaram, pessoas que não se conheciam a princípio, começaram a se reunir através da internet numa rede social chamada Ning, que aliás, a gente não usa mais. Essa rede social se encontrou pela primeira vez na Campus Party em 2010, que foi quando eu fiquei sabendo dessa iniciativa. A gente continuou conversando, muita conversa, e um dia eu e o Felipe nós fomos para a Europa, e por vários motivos a gente acabou entrando em contato com esses hackerspaces, e passamos aí de cidade em cidade, hackerspace em hackerspace, saber como funciona. E não é porque, digamos, eles saíram no mesmo lugar que todos são iguais, né? Eles têm hackerspaces com diversos níveis de abertura, diversos níveis de interesse por uma enorme gama de atividades. Mas enfim, nós conhecemos esses espaços, e quando a gente voltou para o Brasil, bom, a gente tem que contar para a galera, vamos mostrar as fotos. Bom, gente, vem aí. Dessa reunião que começou como uma exposição de fotos, surgiu basicamente a partir de um núcleo de 15 ou 20 pessoas a determinação, vamos fundar um hackerspace em São Paulo, agora vai. E de fato, 40 dias depois dessa reunião, a gente já estava num espaço cedido pela Casa da Cultura Digital. Então aí sim, aquele grupo virou um hackerspace, porque a gente tinha um espaço. O espaço não tinha nada, tinha duas mesas, uma furadeira e um computador velho, mas aquilo já era um hackerspace.
Vale lembrar que essa reunião foi feita lá na Poli, na USP, que era um lugar que a gente tinha essa decepção de não fornecer a infraestrutura para prática livre da criatividade no uso das ferramentas. A gente tinha ali apenas os equipamentos disponíveis para práticas de laboratório, seguindo roteiros muito bem definidos, não podia sair muito da linha do que estava pré-definido. Então, essa minha frustração com essa situação na Poli me fez decidir apresentar essa palestra ali na Poli mesmo, tentando jogar uma semente ali, tentando mostrar que existem possibilidades diferentes de como gerir um laboratório, né? E aí, dessas 20 pessoas que decidiram fazer um hackerspace, saiu o Garoa Hacker Club, que ficou 6 meses no porão da Casa de Cultura Digital, sem precisar pagar aluguel, porque a gente tinha uma amiga em comum que falou, vocês podem ficar lá, a gente não vai cobrar aluguel como forma de fomentar o crescimento do grupo de vocês. Aí depois desses 6 meses a gente começou a pagar aluguel. A gente está lá ainda, até hoje. Agora não é mais só um porão, a gente está com 2 porões da Casa de Cultura Digital, que fica perto do metrô Marechal Deodoro, aqui da linha vermelha, aqui em São Paulo. No momento nós temos cerca de algo entre 25 e 30 membros associados. Nós formamos uma associação sem fins lucrativos, com membros, uma assembleia de fundação, etc., CNPJ, tem uma estrutura formal. A única diferença entre associados e não associados é que os associados pagam R$40 e têm direito a conquistar a chave. A gente diz que tem direito a conquistar a chave porque não é todo mundo que vai levar a chave. Como a gente está no porão da Casa de Cultura Digital e tem outras empresas e organizações na mesma casa, dar as chaves da casa para qualquer pessoa que aparecer lá e falar, ó, paguei a mensalidade, seria um pouco perigoso. Então a gente tem um processo de algo entre 1 a 3 meses, normalmente é um mês, às vezes demora um pouco mais, para a gente conhecer a pessoa. Então a pessoa começa a frequentar e depois de um mês ela é aprovada como membro e daí ela pode pedir a chave e se a gente achar razoável, é aprovado no conselho e a gente dá a chave para a pessoa poder ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando quiser usar o espaço, o laboratório comunitário. Outras pessoas que não são membros só podem estar no espaço quando tiver um membro junto. Quando o último membro sair, a gente tem que fechar o espaço. E a única outra diferença entre associados e não associados é que os associados têm direito a voto nas reuniões deliberativas de gestão do espaço. Mas é só isso. Direito a voto e chave para acesso 24/7. No resto, todas as pessoas podem frequentar livremente o espaço, não há diferença, não há mais nenhuma diferença entre associados e não associados. Porque isso tem a ver com esses valores anti-hacker de disseminação da cultura e do conhecimento, abertura total, transparência. Então a gente opera nessa filosofia. Só mais um detalhe, são 25 a 30 associados e na lista de e-mails que a gente tem cerca de 620 pessoas assinando, acompanhando a lista na internet. Ou seja, o que surgiu como um espaço presencial também tem uma existência online com pessoas que simpatizam com o espaço, mas não necessariamente estão lá como membros associados. E também existe uma camada, um grupo dessas pessoas que, apesar de não serem associados, participam das nossas oficinas. Então, quase todos os dias da semana, a gente tem algum tipo de atividade. Acho que você podia falar das atividades que a gente faz lá.
Na prática, o Garoa Hacker Club, até a gente colocou o clube no nome para poder fazer essa piada, funciona de fato como um clube. Só que em vez de ter um campo de futebol, a gente tem um osciloscópio. Em vez de ter uma piscina, a gente tem uma bancada de eletrônica. Em vez de ter uma quadra de tênis, a gente tem uma serra. Enfim, diversão total durante a semana e final de semana, né? De fato, a gente agora, depois de mais ou menos um ano de existência, a gente tem atividades quase todos os dias. Tanto dia da semana quanto final de semana. Dia da semana, geralmente à noite. O horário padrão que a gente abre é 7h30 da noite. Hoje, por exemplo, vai acontecer, mesmo com muita gente do Garoa aqui, a gente está com uma bancada ali na frente, onde tem um banner grandão com guarda-chuva. Mesmo a gente tendo movido parte do Hackerspace para cá, muita gente está ficando aqui. As atividades lá continuam rolando, porque tem gente que não veio para a Campus Party. Também se alguém quiser, alguém aqui, sei lá, mesmo de São Paulo ou de fora, que está aqui em São Paulo só para a Campus Party, quiser conhecer o Garoa, a gente pode aqui depois da palestra combinar um horário. Enfim, rolam atividades quase todos os dias. Hoje está acontecendo a noite do Arduino. Hoje a gente fez uma oficina, ontem aliás, a gente fez uma oficina de Arduino aqui e hoje vai acontecer a mesma oficina lá. Na bancada do Garoa a gente está fazendo uns eventos também. Enfim, a gente está projetando ali no telão mesmo, fazendo oficina, fazendo coisas no Barcamp. Então é só seguir o nosso site, o nosso Twitter, eu vou passar depois ali na tela para saber. Bom, voltando às atividades. As atividades do Garoa são frequentes, né? Então tem atividades regulares que acontecem toda semana, sempre no mesmo horário. E tem atividades que simplesmente acontecem uma vez. Aparece alguém, pessoal, eu sou... Tanto que qualquer um pode propor de realizar uma atividade lá. Claro, desde que tenha a ver com cultura hacker, com tecnologia. Ou não também. Faça sua proposta. Mas a gente é bem aberto. Chega alguém, pessoal, eu sou especialista em segurança e eu queria fazer uma oficina de análise de vulnerabilidade com não sei o quê. Posso fazer? A gente falou, faça, vai, entra no Wiki, vê um dia em que tem um espaço na agenda, coloca o seu evento lá e maravilha. Avisa a gente no dia, a gente vem, traz o projetor, abre tudo. Enfim, é um espaço realmente aberto. E o interessante é que, mesmo tendo toda uma estrutura que a gente tem que ter um conselho para decidir para onde vai o dinheiro, mas o conselho tem pouca ou nenhuma influência sobre os projetos e eventos que acontecem lá. Então, mais uma vez, é um princípio que vem da cultura hacker. Os projetos lá no Garoa têm que acontecer espontaneamente por iniciativa própria dos membros. Não é preciso ter nenhuma justificativa. Olha, eu quero fazer um foguete. Faça um foguete. A gente acha que o fato de ser espontâneo permite que as pessoas criem sem limites. Então, para propor um projeto também é basicamente chegar lá, começar a fazer, com os recursos que... dentro da possibilidade dos nossos recursos.
O que mais a gente vai falar?
Oi?
O que mais a gente pode falar?
Ah,
acho que tem alguma coisa importante, né?
Bom, a gente queria mostrar um pouco aqui algumas coisas que a gente faz. Agora as fotos vão começar de novo.
Não, não, tá fora de ordem, isso aí é do meio.
Ah, tá, então peraí. Vamos dar um exemplo de projeto. A gente queria dar um exemplo de alguns projetos que a gente faz lá. Eu já falei dos eventos. Eu já falei dos eventos. Tem internet aqui? Só um minutinho, gente, para conectar a internet. Enquanto arruma a internet, eu queria aproveitar e puxar outro assunto aqui. Não é só a gente que está fazendo isso, né? O pessoal de Campinas já criou um hackerspace. Eram pessoas, eles frequentavam o Garoto final de semana, e aí eles resolveram criar o LHC, que é o Laboratório Hacker de Campinas. Tinha um pessoal da Zona Leste de São Paulo que, um dia, depois de uma chuva, que eles demoraram 3 horas para chegar no Garoa, eles sentaram, chegaram e falaram, meu, vamos abrir um hackerspace na Zona Leste. Aí eles olharam pra gente e falaram, e aí, a gente pode abrir uma filial do Garoa na Zona Leste? A gente falou, não, abram outro hackerspace. A gente dá todo o apoio que vocês quiserem, mas a gente acredita nessa estrutura horizontal e desorganizada dos hackerspaces, né? Apesar de até ter o hackerspaces.org, que é um site que reúne todos os hackerspaces do mundo, ou praticamente todos que querem estar lá como hackerspaces, né? Não existe uma coisa central, olha, hackerspace é isso, hackerspace é aquilo. Hackerspace é o que cada grupo de hackers faz no seu espaço. Tanto que, como eu falei, existem diversos hackerspaces com diversas maneiras de gestão. Desde o nosso caso, por exemplo, é muito aberto, qualquer um pode participar. Tem hackerspaces que são um pouco mais fechados, um grupo menor. Olha, nós somos aqui um hackerspace, somos 10 membros, cada um paga $500 por mês para manter o espaço. É o nosso espaço e a gente abre o nosso espaço para visitantes 2 vezes por semana, cola aí no horário de visita. Enfim, tem várias maneiras de se gerir um hackerspace. Mas o importante é isso, é que os hackers que fazem parte daquele espaço têm autonomia sobre eles. Tem um pessoal aqui, quem que está aí na plateia? O pessoal do Mate Hackers. Quem que está montando um hackerspace no Brasil? Quem? Levanta a mão. Mais alguém? É o pessoal... Você é de onde?
Oi?
Paraíba. Ah, é verdade, você é de Campina Grande, né? Você é lá do Sul também, né? Porto Alegre. O pessoal ali de Porto Alegre também. Bom, então, criar um hackerspace não é a coisa mais impossível do mundo. A gente achava que era impossível até que a gente criou o nosso. Tanto que eu lembro que muitos anos antes de criar o Garoa Hacker Club, eu e o Juca, a gente estudava na mesma faculdade. E a gente estava sempre decepcionado com a maneira como os projetos criativos dos estudantes eram podados lá dentro. Não, mas para fazer um projeto você tem que ter um relatório da FAPESP, tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ter um orientador, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que, e o conselho de departamento. E no final das contas a gente não conseguia criar nada lá dentro. Mesmo tendo uma certa infraestrutura, se bem que limitada, mas a gente não conseguia criar. E por muitos anos a gente ficou decepcionado com isso. Falava, pô, meu, a gente tinha que ter um espaço aqui em que a gente pode fazer as nossas coisas sem ter que justificar para ninguém. E, enfim, a gente até pensou, nossa, vamos ter um espaço em que, sei lá, o pessoal paga alguma coisa por mês, sem saber que isso existia, né? Ah, não, cara, isso nunca vai funcionar. Não, nunca vai funcionar. E aí a gente desistiu. Até que a gente voltou a entrar em contato com esse grupo que estava sendo criado. Então, não é impossível, basta ter, sei lá, tem que ter um grupo, um núcleo de pessoas interessadas. Eu diria que tem que ter umas 10 pessoas, pelo menos, que estão dispostas a bancar o espaço, ou conseguir uma maneira de bancar o espaço por um tempo, até que o espaço comece a ter massa crítica, pessoas, membros, enfim, o espaço vai